Guerra Traduzida, na Rádio Observador, vamos olhar para as notícias da guerra que nos chegam através da imprensa ucraniana nesta segunda-feira, dia 8 de agosto. Como sempre, está connosco a Tânia Olinik. Bem-vinda, Tânia. Começamos esta edição pela situação na central nuclear de Zaporizhia. Há preocupações com o que se passa nesta central, sobretudo depois de um bombardeamento que aconteceu neste fim de semana.
Na noite de 6 de agosto, os ocupantes bombardearam a central nuclear de Zaporizhia. Felizmente, a parte nuclear da central ficou intacta e o nível de radiação permaneceu dentro dos limites normais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante uma conversa com o presidente do Conselho Europeu, o Charles Michel, falou sobre o ataque, dizendo que não existe nenhuma nação do mundo que possa sentir-se segura quando um Estado terrorista ataca uma fábrica nuclear. Ele diz, e passo a citar, Deus me livre que algo irreversível aconteça e que o vento espalhe a poluição radioativa. Portanto, uma resposta pela comunidade internacional a esses ataques russos contra a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, é necessária agora.
Fica esse apelo depois de mais um ataque a esta central. Viramos agora a página para o Pravda, que desenvolve um tema do qual falámos de resto na semana passada, o relatório da Amnistia Internacional, no qual a Ucrânia é alvo de críticas. A organização já veio lamentar as reações que se ouviram de Kiev.
A 4 de agosto, a Organização Internacional de Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, publicou um relatório no seu site onde afirmou que os militares ucranianos estão a colocar em risco a população civil ao criar bases e armazenar armas em escolas e hospitais e que isso justifica, de alguma forma, os caóticos ataques russos. Esta pesquisa enfureceu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que acusou a organização de tentar desviar a responsabilidade da agressão russa. Já a chefe do escritório ucraniano da Amnistia Internacional em Kiev, Oksana Pokalchuk, renunciou do seu cargo após o escandaloso relatório, acreditando que esta pesquisa é uma ferramenta de propaganda russa.
E a Amnistia já reagiu a esta resposta que a Ucrânia deu às conclusões do relatório?
Reuters publica sobre o e-mail que recebeu da organização, o qual diz, e passa a citar, a Amnistia Internacional lamenta profundamente a angústia e a raiva que o nosso comunicado de imprensa sobre as táticas de combate dos militares ucranianos causou. Isso não significa que a Amnistia Internacional responsabiliza as forças ucranianas por violações cometidas pelas forças russas, nem que os militares ucranianos não estejam a tomar as precauções adequadas em outras partes do país. A organização enfatiza, devemos ser muito claros, nada do que documentámos sobre as forças ucranianas, sobre o que as forças ucranianas fazem justifica as violações russas.
É um relatório que está a gerar então a polémica. Vamos agora olhar, Tânia, para o desenvolvimento de uma outra notícia de que também falámos aqui na semana passada, o caso do militar ucraniano que foi alvo de tortura pelos militares russos. O TSE noticia que o agressor terá sido identificado.
Jornalistas dos sites de investigação Bellingcat e The Insider conseguiram identificar o ocupante russo que castrou um prisioneiro de guerra ucraniano. É o Otchur Suhemon Rus, de 29 anos, natural de Tuva da Federação Russa, membro do batalhão Ahmad. Os investigadores conseguiram identificar Mongus com base na sua presença em outros vídeos da Ucrânia, incluindo aqueles que foram filmados pelos propagandistas profissionais russos, bem como próprios vestígios deixados por ele nas mídias sociais. Foi possível reconhecer o russo pelo chapéu de cowboy e por uma pulseira característica. Além disso, o mesmo carro que aparece no vídeo da tortura também aparece em pelo menos outros 5 vídeos publicados pela propaganda russa. Também foi possível descobrir o número de telemóvel de Mongush e contactá-lo diretamente. A publicação diz que o militar tentou negar o seu envolvimento no vídeo específico e a sua participação nas hostilidades, mas, ao mesmo tempo, os jornalistas dizem que ele confundiu-se durante o seu depoimento, pois ele negou ter participado na tortura, mas admitiu ser o homem de chapéu no vídeo.
Vamos agora até ao Pravda, que faz notícia com a polémica em torno da eventual alteração numa estátua em Kiev. É um dos cartões de visita da capital ucraniana, mas tem também um símbolo da antiga União Soviética.
Em julho, o aplicativo ucraniano Dia fez uma pesquisa sobre o destino do brasão de armas da União Soviética no escudo do monumento Pátria Pan. Cerca de 780 mil ucranianos participaram, onde 85% deles votaram para substituir o brasão por uma tridente. Ao mesmo tempo, houve pedidos para a demolição deste monumento. O ministro da Cultura, Oleksandr Tchechenko, disse à Rádio Liberdade Ucraniana que demolir um monumento, que é um dos cartões de visita da Ucrânia e uma grande atração para muitos turistas, é um absurdo neste momento. Alexander diz que temos no que gastar dinheiro, não temos orçamento porque ele foi para a defesa e para apoiar a esfera social. Temos projetos inacabados, como o Museu do Holodomor. Precisamos de construir um museu dos heróis dos 100 celestiais, precisamos de fazer obras em muitos objetos. Mais de 450 objetos foram danificados ou destruídos durante a guerra. Segundo o ministro, a remoção do brasão da União Soviética no escudo do Monumento Pátria-Mãe pode começar em cerca de meio ano ou um pouco mais, pois é necessário uma análise técnica e um envolvimento de especialistas para a documentação do projeto.
Ainda é preciso então esperar. E Tânia, na internet está a tornar-se viral um vídeo de um pai militar que faz uma surpresa à filha.
Valéria Kovalenko, mãe da Eva, de 4 anos, publicou um vídeo no seu Instagram que viralizou e espalhou-se muito pelas redes sociais, sendo que o próprio apresentador ucraniano, Andriy Bendyankov, partilhou também no seu Instagram. A pequena Eva comemorou recentemente o seu aniversário e o seu pai, que defende a Ucrânia linha da frente, fez-lhe uma surpresa. No vídeo, Eva está a correr em direção a um suposto presente que é uma enorme caixa de papelão. Quando a menina abre, o pai sai dela vestido com o seu uniforme, flores e um presente. Eva começa a saltar de felicidade e abraça o seu pai com muita, muita, muita força. Esta reação da menina levou muitos usuários às lágrimas. Admite que até a mim levou, portanto. É um vídeo muito tocante e emocionante.
É um vídeo mesmo muito emocionante, um vídeo que está a tornar-se viral na internet e que fica para o fecho desta edição do Guerra Traduzida, o habitual olhar para a imprensa ucraniana com a ajuda da Tânia Olinik.